staff.
Ah, minha imunizada, chegou o momento mais esperado do ano. Ficar grudadinho em você, acompanhando o pay-per-view. Fala, seus bifão suavão!
Fala, seus terror do Boninho!
Começou, Mude.
Começou e aparentemente temos um favorito aí, hein?
O favorito que é o?
Projota.
O meu é o Fiuk.
Foi uma brincadeira, porque a gente, os dois falaram coisas do Projota.
Ah, tá. É verdade. Que já é um dos protagonistas aí. E vou dizer que quem entra nessa casinha dos seis aí tem mais destaque. Acho que é os seis que estão na casinha extra ali.
É.
Não só a imunidade, como eles estão... Tanto que tava rolando uma prova ontem, e a galera tava assistindo no pay-per-view, eles falando sobre RPG na cama, que tava mais engraçado.
É, exato. Não, mas é... Bom, vamos já começar falando então, porque
então,
isso, né?
Então vamos
pra
botar
quem não
as cartas
percebeu,
na mesa.
Pra quem não percebeu, viemos com o episódio aqui extraordinariamente... É, na quarta-feira, a gente sempre sobe Donos da Razão nas terças, e aí hoje vai ser quarta-feira, por causa do Big Brother, que é um grande momento do nosso entretenimento, estreou na segunda-feira e a gente precisava falar sobre Big Brother, né?
Com certeza. É como se a vida, o coração voltasse a pulsar, né, depois de tanto tempo parado.
Nossa, gente, eu tava nervosa já, eu tava até ansiosa pro BBB. Foi um grande momento essa estreia, eu tava muito... Muito eufórica.
E que elenco, né? Que elenco.
Que elenco.
Que dinâmica de grupo que eles foram elaborar ali, viu?
O Boninho acertou nessa lista, né? Nesse elenco.
Não só o Boninho, como toda a equipe que trabalha no Big Brother. Mais de 30 pessoas aí. Que o Boninho leva os créditos, porque é ele que tá no Twitter lá fazendo gracinha, né?
Exato. Bom, e a gente tava falando da Casa dos Imunizados, que foi isso, né? E o Modi, a gente ficou de madrugada vendo o pay-per-view. E, pra mim, o erro foi já ter prova de resistência de cara, né? Porque eu não sei vocês, mas eu já acho chato, né, o prova de resistência. Eu prefiro prova dinâmica e tal, que tem mais emoção. A gente já fica sabendo os bafos tudo na hora. Não tenho paciência pra esperar a prova de resistência. Ainda
então...
mais a primeira noite. Daí, o quê? A gente ficou mais na câmera da Casa dos Imunizados.
Mas eu acho que a prova de resistência é legal, mas é aquela truzona, que é 15 pessoas dentro do Uno. Aí é legal, porque aí é desconfortável. Agora, a prova que fica aquele silêncio no estúdio lá da casa, as pessoas cochichando, cada um com a sua duplinha, uns assuntos totalmente aleatórios. E
sim.
Aí, tipo, a cada 3 minutos, tem que pegar um negócio da americana e botar na janelinha. Aí você fala assim, porra, bicho. A gente entendeu, né, que a americana pagou pra ficar 8 horas com o logo dela lá no pay-per-view. Então a prova tem que demorar por questões de ganhar dinheiro. Mas você pode botar um carro da Fiat ali também e ficar o carro 8 horas e as pessoas dentro do carro se ferrando. Acho que a escolha da prova foi errada. Se é de resistência, acho que tudo bem.
É, se fosse aquelas do carro, que era um clássico, né?
É, porque a resistência já mostra ali quem é sangue nos olhos e a galera já começa a se... questionar se eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Esse aqui não vai ficar até final na prova. A prova de sorte, meio que você não lê ninguém, né? Você, tipo, você só... Ah, deu sorte e tal. Agora, a prova de resistência, a galera já mostra quem é. Quem tem paciência. Tipo, a Modi já ia começar a xingar todo mundo ali que tá cantando.
Ah, eu não ia xingar, assim.
Eu ia ficar cantando.
Ah,
a prova
não.
Inteira.
Eu?
Eu.
Ah, bom. Não, eu não ia xingar ninguém.
É assim.
Nossa, tá confundido com outra pessoa. Eu não sou essa pessoa que fica xingando os outros, assim. Uma coisa é no Mario Kart, agora você tá confundindo as coisas. No Mario Kart eu xingo.
Não,
mas
confunda.
É um jogo que eu tô jogando com o controle ali. Você tá confundindo as coisas. Estamos falando de pessoas, não de bonequinho.
Ah, então, mas o controle nesse caso é o seu cérebro.
Nossa, Modi, você já me viu convivendo
é
socialmente com pessoas?
Já, várias
eu
vezes.
Eu xingo as pessoas?
Não, xinga
não.
Por dentro.
Não, você tá...
Vai dar aquela viradinha de olho.
Sim, isso sim.
É interno.
Aí não é xingar, né? Vamos lá. Porque já me senti que nem a menina lá, esqueci o nome, a Thaís. Camp Rock, a Demi Lovato em Camp Rock, que mandou o João Luiz ficar quieto. Era a dupla dela. Eles estavam de dupla na prova de resistência. Mandou o menino ficar quieto. Ai, cala a boca.
É, não, aí já...
Folgada.
se eu sou ele, eu desço do negócio, pulo. Assim, então vai se fuder, então você não vai ganhar porra nenhuma. E aí vou fazer sua caveira na casa ainda e falar que eu pulei porque você me maltratou e vai ser a primeira ir pro paredão. E aí uma prova de resistência dessa, totalmente idiota lá da Americanas, fez
que
o quê?
Isso?
Fez a gente criar laços com o pessoal da Casa da Imunidade.
É.
Por exemplo, tem um menino lá, Arthur, dá o nome dele.
É.
Não ia com a cara dele.
Crossfiteiro.
No terceiro papo dele ali com o Projota, com o Fiuk ali, trocando uma ideia de boa, eu falei, pô, o cara pode ser um cara legal, gostei dele. Joga RPG, gostei dele. E aí é isso, tipo, são poucas pessoas disputando atenção, né? Não tem
Sim.
14 pessoas querendo aparecer ali a todo momento, são só 6. E aí eu gostei, acho que aqueles 6 ali, por mim, poderia ser a final já. Elimina os outros 14. E aí fica só esses 6 já nessa casinha, a gente acompanha esses 6 durante um mês. E pronto, acabou o Big Brother.
Acabou o Big Brother, bacana, Moody. Acabou com tudo. Não, a gente precisa do resto. Vai ser maravilhoso. Eu tô ansiosa pro momento que eles vão entrar e se juntar com os outros. Eu espero que ainda não tenha sido quando esse episódio sair. Porque,
pode
né, pode ser a qualquer momento.
Pode ser que aconteça.
E o Projota, né, é um novo terror do Boninho. É, nova Manu Gavassi, que começa a sacar tudo, né? Tá maravilhoso isso. Lembra que eu falei no nosso. A gente gravou um vídeo juntos aí, o Modi, sobre a lista do BBB, né? Lá no meu canal. Pra quem não viu, vai lá ver depois. E aí a gente falou sobre o Projota ser estrategista e tal, não sei o quê. E é isso, ele chegou lá, gente, já ligeiro, sacando tudo. Ele tava ouvindo o barulho da prova de resistência, falou que tava tendo prova de resistência. Ele tava acordado quando apareceu na tela ali deles, chamando Carla Dias e Rodolfo pro confessionário, então ele já foi fofocar.
É, ele
sabe. Ele tá bem ligeiro.
Ele vai ser um Pyong do bem.
Não, é que na verdade o Pyong, ele era mais manipulador, né? O Pyong não sacava o jogo.
Não, do bem que eu digo é que o Pyong era metido ao jogador, mas ele tinha uma maldade. O Projota é só porque ele lê bem o jogo e ele entende como é que funciona.
E ele sacou as paradas, que nem a Manu fazia, que ela sacava as coisas do Boninho e acabava com as graças do Boninho. Então, o Projota, eu acho que vai ser bem. Vai jogar muito bem, sabe? E assim, de boa, leve, sem querer o mal de ninguém, né?
Isso, então. Por isso que ele é o Pyong do bem. Vai tranquilo ali, vai entender, vai fazer a conta na cabeça dele, na frente de todo mundo ali, quantos votos, imunidade, não sei o quê. Ele vai ser um cara ali que a galera vai querer colar nele, porque ele vai saber jogar.
Sim. Mas o destaque, como a gente já ia ver, né, já tinha imaginado que seria, é Fiuk, né?
Ah, ele é demais. Ele é não à toa que eu apostei R$100 nele no site de aposta.
Não, eu não sei se a galera tá acompanhando, mas o Modi agora faz tweet.
Faz tweet.
Tweet, pra quem não sabe, não é tweet de Twitter, é tweet. Não sei explicar. Não sei explicar o que é a tweet.
A Twitch é uma nova plataforma aí de stream, de vídeos, de ao vivo, de games e tudo. E aí, eu games ainda não cheguei lá, mas eu tô ali pra falar de Big Brother. Então eu entro ali, abro a câmera e fico falando de Big Brother com o pessoal. E aí tava contando ontem pro pessoal que apostei R$100 no Fiuk no site de aposta. Fiz isso. E é porque é um investimento. Tava pagando 10 por 1 pro Fiuk ser campeão.
Mas como que você aposta, mano? De que ideia é essa? De onde você tirou isso?
Ó, eu apostei R$100 no Fiuk. Daqui
pra
três
quê?
Meses, daqui 3 meses, se ele ganhar, esses R$100 vira R$1.000.
Mas pra
não,
quê, Moody?
Não existe um investimento no mundo que pague isso.
Nossa, Moody, mas pra quê?
Aí,
não, de verdade, achei completamente desnecessário. Ó, não só a favor.
Ó, o cara da Bolsa de Valores, ele não tem o faro dele? Aquela coisa que ele conhece, ele sente o cheirinho de onde tem que comprar e vender?
Igual você se
eu usei o meu faro do entretenimento pra poder fazer um investimento.
Que nem então, se acertou que a Carol Narizinho ia ganhar, né? Pra fazer.
Não, mas ali foi o problema da produção da Fazenda, que é capenga e não acompanhou o jogo da Carol Narizinho.
Ainda bem que você não apostou, né, dinheiro?
Não, mas agora eu tô tão confiante que eu apostei R$100 no Fiuk, então a responsabilidade agora tá nele aí. Família Airosa Galvão aí, que estiver ouvindo, manda preces aí, que se eu ganhar esses R$1.000 aí que vai vir de retorno, eu pago um churrasco pra família do Fiuk.
Tem muita coisa pra rolar ainda. Juliette tá nessa fila aí também.
Na Juliette, explosiva,
sangue nos olhos,
né?
Juliette.
24 horas, ela saiu da legalzinha pra insuportável.
Pois é.
E vamos ver, né?
Nossa, ela errou tanto. Porque quando ela começou, eu tava adorando a Juliette. Todo mundo tava, né? Os comentários eram muito positivos. Quando ela começou a chavecar o Fiuk, tava todo mundo rindo e tal, shippando, Fiukette. Daí ela pesou, né? Ela não para de falar o quanto ela tá apaixonada por ele, o quanto ele é incrível e o quanto quer casar com ele. Ali na primeira, ela encenando o casamento, o Fábio Júnior cantando Alma Gêmea, foi maravilhoso.
Foi.
Mas ela não soube a hora de parar, né? Aí
creepy
tá criando
um pouco,
VT, né? Agora.
Um pouquinho assustador, mas engraçado, né? Porque parece que é uma piada só isolada. Aí quando
não,
começa a virar.
Quando
começa a virar um padrão dela, que é todo. Eles estão falando de. Ah, estamos falando aqui de chiclete. Não, porque aquele chiclete que eu gostava na infância, assim, nosso filho, hein?
É.
Imagina nosso filho. Falei assim, mano.
Mandou do
calma.
Nada nosso filho. Aí o Fiuk que falou: calma, tava comendo uma banana suave. E aí o Projota falou: acho que você tá dando uma exagerada. Não falou assim, né? Mas falou daquele jeitão dele.
É.
Tipo assim, anjo. E aí o melhor foi: o Projota viu, né, o nome da Carla Dias e foi fofocar, né? Aí ele foi fofocar pra Juliette. Aí a primeira coisa que a Juliette falou: ih, ela é bonita, perdi o Fiuk.
Não, e vai dar treta esse negócio com o Fiuk aí, porque quando eles forem pra casa lá, eu vi que a Thaís já falou assim: ah, eu tenho certeza que o Fiuk vai entrar e eu vou ser muito amiga dele. Eu acho.
Ah, a Thaís falou isso?
É. E aí eu acho que quando chegar lá o Fiuk vai ser uma atração, né?
Vai. É o mais famoso.
Porque é engraçado, ele vai fazer as caras dele, essas brincadeiras dele de sensualizar.
É bonito,
as meninas vão fazer gracinha com ele, ele vai ser fofo, aquelas coisas do Fiuk, né?
É.
E aí ela vai ficar com ciúme. Aí você vai ver, essa brincadeirinha dela aí vai virar uma obsessão.
É.
E o Fiuk vai estar cagando pra ela por motivos de que ele tá no Big Brother, ele não tá no
casamento às cegas.
É.
Ô, amor, falamos junto.
Ah, lá. Então eu acho que ela, essa menina aí, ou ela sai do personagem logo, a gente vê que foi uma brincadeira dela lá.
Mas às vezes eu acho que não é personagem, não. Às vezes eu acho que ela é assim mesmo, chata, sem noção.
É, pode ser.
Tá exagerando.
Pode ser.
E tipo. Aí você imagina, eu queria a cara do Fiuk, coitado, gente. Ele tava lá rindo, feliz, tava que nem a gente. Aí daqui a pouco foi ficando aquele sorriso amarelo, revirou o olhinho. Mas o Fiuk tá acostumado, né? Se tem uma coisa que ele tá acostumado, é com geral em cima dele. Então, assim, nada de novo, né?
Não, a família que ele cresceu e tudo.
É.
Tipo, pra ele, os holofotes ali não é nada. O Fiuk tá leve, o menino tá solto, ele tá tranquilo.
Ele é tranquilaço, ele não é. E aí fica todo mundo falando, né? Ah, o Fiuk tá seduzindo o tempo todo. Ó, tem uma coisa. Conheço muito bem Fiuk, hein? Fiuk.
Conhece,
inclusive, próprio. Conheço tanto Fiuk que tem um vídeo no meu canal com ele que a gente disputa quem sabe mais sobre ele e eu ganhei. Então, assim, pra ver quanto eu conheço ele. Mas o Fiuk é uma coisa da família, né? O Fiuk, ele tem essa coisa que parece que ele tá te seduzindo o tempo todo. Assim como a Cleo. A Cleo também. Você tá conversando com a Cleo, você fica hipnotizado. Você fala, meu Deus, acho que ela quer me beijar. Não, ela não quer. Ela só é muito sexy e tem aquele jeitão e tal. Assim como o Fiuk. Assim como o pai do Fiuk, né? E da Cleo, o Fábio Júnior. Então, é uma coisa da família mesmo.
É o gênio do Fábio Júnior, gente. Isso daí é um negócio
o gênio.
Que
é.
Não tem o que fazer.
É, então, assim, é uma coisa da família.
A Cleo tem isso, o Fiuk tem isso, a Antônia de Moraes, que nem é filha do Fábio Júnior, mas que é irmã, tem um negócio ali também que elas estão sempre com uma cara meio de, né, tipo, parece sensual, mas é a cara delas, elas são assim.
Elas são maravilhosas.
Tanto que a Cleo já falou uma vez que ela falou assim, ou as pessoas acham que eu tô olhando pra elas, que eu tô com raiva delas, ou que eu tô sensualizando, não tem um meio termo, tipo, ou eu tô puto com a pessoa, ou puta com a pessoa, ou eu tô dando em cima da pessoa. Ah, é difícil ser o Fiuk, é difícil ser um Airosa Galvão, viu?
Não, e aí é isso, né? Fica nessas, aí todo mundo se apaixona. E aí eles podem usar isso como eles querem também, né? Na hora de querer chavecar alguém, vai usar isso a favor. Então, gente, vamos esperar aí, Fiuk. Vai render.
A galera falou que o Fiuk ia ser planta. 2 minutos de Big Brother, ele já tava de casal.
É.
2 minutos, ele já a menina já... fingiu que não sabia quem ele era e de repente já tava querendo casar com o Fábio Júnior levando a aliança.
Não, e ele foi o que mais, eu falei também isso, vai ser o que vai mais gerar meme. Até agora é o que mais causou meme, gente. Viu que ele tem aquele jeitão dele que é dele mesmo. Então ele vai render muito meme nessa
edição. E ele tem uma coisa que, ele tem uma história com o Twitter, que é uma coisa desde aquele humor involuntário do Fiuk, escrevendo merda no Twitter e virando um personagem pros twitteiros das antigas aí. É quase uma retomada, assim, ter novos memes do Fiuk, ter caras e bocas novas do Fiuk, os tweets antigos do Fiuk voltando pra timeline, é um potencial gigantesco aí pra eu faturar meus R$1.000 no final do Big Brother.
É. Pra quem não sabe, o Mores é do Fiuk, gente. Fiuk inventou o Mores.
O Fiuk inventou o Mores. Olha que beleza. E, Moody, eu queria fazer agora um adendo aqui também, que é VTube apagadíssima.
VTube apagada nesse começo.
Apagadinha ali, de cantinho, na cama, só ouvindo. Não sei, eu esperava um pouco mais de personalidade de cara, hein? Vou dizer aqui.
Gente, não sei, eu não conheço a VTube a fundo. Então também, não sei se esperava tanto assim, não. Acho que ela vai se mostrar ali nos momentos chave.
É, pode ser, vamos ver, vamos torcer na hora que juntar todo mundo ali, porque às vezes ela tá num grupo ali que ela não se identificou com as pessoas, né, tem poucas pessoas ali.
Exato.
E tá pouco assustada, ela é mais jovem que todo mundo, né, então pode
Juliette
ser que...
não para de falar, né, fica um pouco difícil de também ter uma voz ali, mas, olha, eu vou falar um destaque pra mim, hein, destaque Gilberto da Pipoca.
Gilberto.
Cara, eu tô apaixonada pelo Gilberto, gente. Eu queria ser amiga do Gilberto. E ele foi o primeiro a entrar, né? Maravilhoso. E aí, pra mim, uma das melhores cenas da estreia foi a Carol com o K entrando, e ele surtando, ele sambando. Uhum. E depois eles indo juntinho ver a casa, e o Gilberto mostrando a casa pra Carol, eles pulando, parecendo que tava na escola. E ele também reagindo ao Thiago Leifert lá na hora do ao vivo. Gente, ele é muito fofo, ele é eufórico, eu amei.
Ele é muito... A gente seria um pouco do Gilberto, né? É tipo isso, você se identifica um pouco do Gilberto, você fala assim, mano, é o Big Brother, sabe? Eu tô aqui, e mano, a Carol com K tá aqui, aí você começa... Você fala assim, mano, não cai a ficha, né? E aí, de repente, você senta no sofá, chega o Thiago Leifert, ele fala seu nome... E pede pra você
contar... Um apelidinho ainda.
E pede pra você contar como foi o seu dia. Você fala assim, mano, o que tá acontecendo? Isso aqui é real? Isso é muito louco, isso dá uma pirada, né? Onde a gente tava vendo de madrugada no pay-per-view os papos deles, né? Do tipo, o tempo todo o filme. Fala assim, mano, vocês têm noção? O projeto que a gente tá imunizado, a gente tá no Big Brother. E tem milhões de pessoas assistindo a gente agora. Tipo, é uma noia, né? A primeira semana, eu acho que deve dar essa noia o tempo todo. Depois, eu acho que eu tenho... quase certeza que as pessoas esquecem um pouco disso, aí vira quase um negócio assim, tipo, deve ter alguém assistindo, mas vou fazer aqui minhas coisas e foda-se.
Então, acho que daqui a pouco eles vão esquecer, né, porque isso acabou de começar e tal.
E aí tem gente que parece que já esqueceu, né, e que parece que não sabe que tá sendo filmado e que tá falando bosta, que é o rapaz Nego Di.
Nego Di.
Que já se meteu em confusão lá com o Lucas Penteado, que é um protegido.
Nossa, o lado que o Lucas tiver é votar.
Metendo o pau no Babu no primeiro dia.
Gente,
aí você fala assim, meu, você entrou errado, né? Você tá na fazenda, não é possível. Você tá no Big Brother. E aí você começa a falar mal do Babu, um cara que tipo foi um ícone da outra edição. E aí você acha que o Babu se fez de vítima, que ele tinha que ficar na prova igual você ficou. Daí não dá, esse cara aí não dá pra mim.
Exato. Não, foi bizarro isso. E aí o Lucas foi lá e mandou o papo pra ele, foi muito bom, assim, ele falou a real pro Nego Di, não ficou quieto, e eu gostei do Lucas Penteado que ele, mano, se posiciona, sabe? Foda-se, ele fala mesmo, e muito sensato, né?
Pô, sério, o menino...
Também falando sobre o jogo não ter lado de homem e mulher e tal, mandou bem.
Você acha que o menino com essa personalidade, menino que ocupou a escola, o menino que tem esse conhecimento aí, vai perdendo papo pra Nego Di?
Ah, não, gente.
É isso aí, o menino é bom demais. Lucas Penteado aí pra mim, vai longe esse menino.
Então, e o Lucas tava falando essa coisa de que ele quer desconstruir e tal, e essa coisa de, tipo, de mulheres e homens, de telados, e falou sobre que teve um cara do BBB passado que era um puta misógino, escroto, machista, que ele não precisa citar nomes, mas a gente sabe quem é, e que se ele tivesse nesse Big Brother, ele ia confrontar o cara e tal, e que se alguém lá for assim, ele vai fazer, vai falar. Então já, nossa, já amei, assim, a posição dele, mas tá todo mundo assim, né, logo que ele formou dupla com o Nego Di, já ficou todo mundo no Twitter. Meu Deus, manda o carro de som pro Lucas, pra ele saber, pra ele não se juntar com o Nego Di, mas ele já tá sacando já qual é, né?
Já durou pouco, né, mas ficaram 8 horas ali, saiu da prova e já deu treta já.
Exato.
Vamos ver, esse Nego Di aí, ele vai arrumar confusão assim, ó, pra todo lado.
Vai.
Aí vai ser aquilo, ou vai ser aquele que a galera gosta de ver porque tá causando lá dentro, ou vai ser o primeiro que a galera vai assim, ó, o clima é outro aqui, é outra vibe.
Sim.
Outra vibe aqui, irmão. Fazer seus videozinhos no Insta lá, que aqui a gente quer harmonia e a gente quer ver o Fiuk fritando o bife suavão. É isso que a gente quer.
É, aí tá dando polêmica aqui de gente defendendo o Lucas Penteado e gente não defendendo, óbvio, falando que ele tá estrategista e não sei o quê. Mas, mano, ele tá, ué, já começou o jogo, né?
Pois é.
E ele tá jogando com empatia. Então, assim, tem melhor? Não tem.
Não, se sua estratégia é pensando no que é certo, né?
É.
Então, beleza, ele tá sendo estrategista, sim, mas ele tá fazendo certo. Então, acho que tudo
Exato.
Bem, né? Pior
Exato.
Se ele fosse estrategista querendo ser o contrário do que ele tá pregando aí, que é ser machista, misógino. Então, ele tá, ao mesmo tempo que ele joga, ele ainda quer fazer um negócio certo. Então, ponto para Lucas Penteado.
Vamos falar agora de Carla Dias e Camila de Lucas. Grande momento essa dupla.
Vem aí uma amizade pro pop, hein?
Gente, eu amei essa dupla. Para começar, o tamanho das duas, gente.
É.
Ai, eu amei. Os memes. Comparando elas com a Simone Simaria e a Pablo.
A Modi e a Pablo. Tinha que ter a Modi na live com a Pablo também ali.
Não, mas a diferença não é tão gritante assim.
Não.
Não, a Carla Dias. Pra mim, o melhor momento foi a Carla coçando a perna da Camila, pra ajudar ela, porque a Camila falou que tava com a perna coçando. A Carla Dias foi lá e coçou a perna pra ela.
Estratégia, tá vendo? Camila de Lucas e Carla Dias fizeram a estratégia ali, ó, que uma ajuda a outra.
Eu
e
amei.
Elas até falaram no meio da prova, ela falou assim, cara, é até melhor essa diferença, porque não fica abafo na cara uma da outra.
Sim.
Tipo, tô aqui, ó, tranquila, você tá aí embaixo tranquila, você vira a cara e tá tudo bem.
Tá tranquilinho, encaixou, né? Tava encaixadinho ali.
É isso.
Mas não ganharam a prova, infelizmente. Mas eu amei essa amizade. Tô gostando muito da Carla Dias já. Eu amei o encontro dela com a Poca, quando elas se viram. E a Carla Dias já mandou um ai como eu tô bandida. E a Poca já mandou um inxalá.
É isso aí, pronto. Já quebrou o gelo, né?
É.
Pronto, já fiz a piada do inxalá, já falou da minha música. Agora vamos lavar a louça.
E a Carla Dias também tava conversando. O Rodolfo perguntou pra Carla Dias se ela sabia quem ele era. Aí ela falou que só sabia que ele era o ex da Rafa Kalimann.
É isso aí.
Ai, gente, maravilhoso,
juro. Que é o que ele é, né? Porque tirando o Caio sertanejeiro, que conhecia a música do Israel e Rodolfo.
Ah, né? Mas no meio sertanejo ele é forte, ele é famoso.
É
que a gente não é dessa bolha, mas ele é. O Agroboy lá ficou, o Caio ficou todo emocionado. Inclusive o Caio, eu tava esperando o pior, gente, me diverti com ele na estreia.
Não, ele, você tá, porra, o pai dela é o Delaide, pra mim é uma das coisas mais... e eu vi isso acontecendo ao vivo, a Moji tava ali no celular ali, no Twitter, e aí eu tava prestando atenção na prova, eles estavam trocando uma ideia muito séria os dois, assim. E aí era tipo isso, tipo, eles estavam falando de uma pessoa em comum lá da cidade, que era dos Camargo. Eu conheço um Camargo lá da sua cidade. Ele falou assim, pô, eu conheço os Camargo. Aí começaram a falar os nomes em comum. E aí tem muito que ele fala assim, o pai dela é o Delaide? Aí dá uma tela azul do Windows no Caio e ele fala assim, pai dela morreu.
Aí ele
fala assim, então acho que é ele mesmo. Esse era o papo deles. Assim, mano.
Não, gente, muito engraçado. O Caio, ele é bem ingênuo, assim, né? Meio...
Sim.
É,
e a
tipo,
galera...
aquela coisa da roça mesmo.
Pois é, então. E a galera tem essa... rola um preconceito, né? Com a galera da roça, isso é óbvio.
Sim.
Porque todas as piadas são assim, olha o jeito que ele fala, o personagem, não sei o quê. E, sei lá, eu tenho família em Barretos, eu convivi muito com a galera de roça mesmo, assim, lá das fazendas e tal. Eles são todos o Caio, assim, tipo... E é normal, as pessoas conversam assim lá mesmo, sabe? Tipo, é o jeito dos caras, sabe? É que pra gente é, tipo, diferente. E o senso de humor dos caras é esse, né? Tipo, o Caio começou a fazer a piada do Quay.
Uhum.
O Quay, vamos transar? Quê? Vamos transar de novo? Aí, tipo, as piadas, todas as piadas manjadas dos caras.
Sim.
Esse cara ia fazer piada do coelho transar pro Gilberto, que não queria ouvir a piada.
Nossa, a galera, ele ignorando.
O sertanejeiro é isso aí. Ele não vai perder a piadinha dele do trocadilho. Jamais.
A piada hétero top. Não, gente, o Rodolfo tava na prova, ele colocou a caixa na prova e saiu dando estrela.
É.
Que porra é essa? Héteros top no jogo. É isso que dá. É isso que dá.
O cara que dá uma estrela é muito bom. Porque
do nada, mandou uma estrela.
A estrela é um dos negócios mais que não precisa do mundo. E eu não sei porque que a gente aprende, quando a gente é moleque, a gente quer aprender a dar estrela. Porque, tipo, é um negócio que não serve pra nada da estrela.
Não.
Se você não é da seleção de ginástica olímpica e vai disputar uma medalha, mas não tinha essa coisa na escola, que do nada tinha alguém que... Ah, essa é a melhor que dá estrelinha de todas.
Foda-se. Estrelinha. Foda-se.
Eu quero tirar 10 em geografia, não quero dar estrelinha.
Não, eu lembro que era a maior coisa, tipo, realmente, assim, eu dava o meu melhor pra dar minha estrela na aula. E eu lembro que, tipo, doía a parte de trás da perna, dava uma semicâimbra, assim.
Não,
tudo
pela
estrela perfeita, que tinha que estar retinha.
E quando tinha assim, ai, a Fernanda, ela dá estrela com uma mão só. Com uma
aí
mão
fudeu.
Só. E eu tinha um amigo que fazia capoeira, e aí ele dava estrela sem mão. Sabe?
Nossa.
Tipo, faz um movimento assim e vai, tipo... Aí ele dava estrela sem mão. E aí, tipo, a atração era, tipo, caramba, o Eduardo, mano. O Du, ele dá estrela sem mão.
Eu falei assim,
tá, mas quanto que ele tirou em geografia? Que é o que importa na escola, né? Enfim, Rodolfo.
Oh, nerdinho.
Rodolfo não vai emplacar a estrela nesse Big Brother.
Não entendi nada daquela estrela no meio da prova, gente. Agora, Arcrebiano não vai emplacar o Bill, né? Tamo certo disso.
Não vai porque a galera...
Porque
tipo,
ninguém para de falar Arcrebiano, porque agora virou um negócio. Todo mundo tentando falar Arcrebiano de primeira. Uhum. E eu amei o apelido que a Camila de Lucas emplacou, que é o Biano.
E é bom o nome.
Biano é bom.
É um bom nome artístico.
E ele tentando emplacar o Bill.
É, Bill. No Bill não dá, né? Porque não... Bill é muito qualquer coisa, né? Tipo, o Biano tem uma exclusividade, ele faz parte do nome dele. Agora o Bill, ele inventou o nome artístico, sabe? É tipo, ah, eu sou a Larissa, mas como é que você... Não, meu nome artístico é Anitta, sabe? Tipo, tipo, não tem nada a ver com o nome real da...
O cara é que tem só quis... o Biano, né? Bi, aí ele usou Bill.
Ah, tudo bem.
Nada a ver, né?
É.
Tem que ajudar ele aqui.
É, o meu é André, eu pego o An e quero chamar Anderson agora. É tipo, não faz sentido, cara.
Não, mas, Modi, pra mim, o melhor momento até agora, eu já falei isso várias vezes, né? Mas um dos melhores momentos até agora foi o Arthur, o crossfiteiro, falando pro Projota: eu te conheço de algum lugar.
É.
E aí o Projota, dele, puta, aí deram um abraço. Não, maravilhoso.
Maravilhoso. Eu gostei desse Arthur, sabia?
É, então, é isso. A gente ficar vendo eles, pouca gente ali na casa dos imunizados. Eu me afeiçoei a ele também, crossfiteiro, achei que, né, a gente já fica esperando aquela coisa, ficar com o pé atrás. Tô achando ele legal, gente boa, fofo.
Não. Trocou ideia com todo mundo ali, tinha uns papos legais com a galera, vários assuntos em comum ali. Achei ele um cara legal. Vamos ver depois quando juntar todo mundo, né, que aí... Será que vai formar a panelinha dos men?
Ai, meu, será? Acho que não. Será que não aprenderam com o ano passado?
É, não sei, às vezes eu...
Então, mas acho que só essa casa de imunizados já ajudou, assim, a dar essa, né? Porque, por exemplo, o Arthur lá tá super entrosado com a galera da casa, imunizado.
Sim.
Então não sei se vai ter esse, ai, agora que juntou todo mundo, eu vou ficar com os men. Não, ele já se identificou com as outras pessoas e tal.
Sim,
então,
e o Projota já lançou um terceirão pra vida lá. Ele falou assim, não, muito legal se nós seis fôssemos amigos até o final. E a galera olhou e falou assim, você sabe que isso nunca acontece, né, Projota ali. Mas não seria legal? Pagou, paizão, pagou de paizão.
O Projota é muito fofo. Ainda imitou o Naruto, parece o Modi. Eu e o Modi, a gente imita o Naruto também.
Pois é. A gente nunca assistiu Naruto, mas a corrida do Naruto é uma coisa que a gente pegou.
A gente sai fazendo Naruto em qualquer lugar, isso acontece. Às vezes até, tipo, tô no mercado. É algo interno, assim, um pouco mais, né?
É,
contido. Não tão expansivo, é mais contido. Mas faz o Narutinho.
Faz o Narutinho.
Então, me identifiquei ali, Projota demais. E eu acho também que nessa edição a gente tem homens héteros mais desconstruídos, né? Não aquele hétero top, a princípio, né?
É? Você achou?
Não, a gente tem o grupo do hétero top, que são os arcrebianos. Né? Arcrebianos, agroboy e tal. Mas o Arthur, o crossfiteiro e etc. Mas a gente tem o Fiuk, tem o Projota, tem o Lucas Penteado.
Tem.
Né? Tem dois caras ali que são assumidamente LGBT. Então, tipo, não é aquela coisa que tá muito dividido, sabe?
É, também acho.
Que nem ano passado. Acho que ano passado tava muito claro, assim. Era um gritante o peso, né?
E aí eu tava pensando que, por exemplo, o João Luiz, né? Que ficou famoso por ser o hater de todas as divas pop que já pisaram no planeta Terra. O que será que João Luiz estaria tweetando sobre o Big Brother se ele não tivesse no Big Brother?
Ah, ele tá falando mal de todo mundo, que nem a gente.
É.
Eu sou contra o cancelamento do João Luiz, tá? Queria dizer aqui, deixar bem claro.
É, uma bobeira.
Porque ele faz o que todo mundo faz no Twitter. Quer ficar falando mal dos outros, quer zoar, quer fazer meme. Ué, ele fez isso, não quer dizer que ele não goste das divas pop e tal. Ele deu uma criticada ou outra ali, uma zoada ou outra, mas é isso, gente.
Pois é.
Todo mundo no Twitter.
É que o fandom é isso, né? A pessoa ela fica abalada por qualquer pessoa que fala que o artista falou mal da música. Não, você é louco. Vamos cancelar ele, vamos subir a hashtag e não sei o quê, não sei o quê. O fandom é... Não dá, né, gente? Se o fandom cancelou, é sinal de que o cancelamento não precisa acontecer.
É, não, já passou, já. Nada disso.
Você acha que a dona Lúcia, de Santo André... Ah, não, vou tirar ele no paredão porque ele falou mal da Ariana. Aí eu não vou admitir, não.
É, até parece. Aliás, falando em Nena e tal, ficou faltando uma pessoa idosa, né, nessa lista, mas eu já entendi tudo. O Fiuk veio cumprir essa função. Porque o Fiuk é a nossa Nena do BBB. É a dona Geralda.
Ele é.
Tá ali com seu cigarrinho. Tá ali passando frio no ar-condicionado, reclamando do frio. Fazendo a sua comidinha enquanto tá todo mundo dormindo. Né?
É isso.
Fumando o seu cigarrinho, sem estresse, um pouco ansioso. Mas
é
assim, achei que ele compre ali o papel da dona Geralda, da dona Nena.
Que é o mesmo papel que o Babu conquistou no outro Big Brother também, que é isso, né? É um cara que não...
O Babu
não...
Eu não acho que o Babu era a Nena, o Babu não era a Nena.
Pegava o cigarrinho dele e ficava ali fora.
É, mas ele era mais paizão ali, né?
É, não sei.
Fazia comida. O Fiuk não. O Fiuk tá estabanado na cozinha. Não soube fazer um brigadeiro. Foi fazendo negócio, quase queimou a cozinha toda.
É.
Mas tá ali com seu cachecolzinho, né? Toda neninha ali.
É, grande potencial de Nena aí. O Geraldinho do BBB 21.
Eu acho que o Fiuk é o Geraldinho. E a gente não falou da sua frase de abertura desse podcast, Moody?
Do quê?
O grande momento também. Que a gente mais riu.
Um grande desconforto do Projota ali, que falou, mano, eu vou entrar aqui, minha primeira refeição, o Fiuk vai fazer. Tinha vários bifes ali em cima da tábua. E aí o Fiuk tomou a iniciativa e o Projota foi pra fazer. E o Fiuk falou assim, não, mano, o que você quer? Falou assim, não, o bife, eu faço o bife pra você. Aí o Projota, pô, não, não precisa. Claramente do tipo, mano, aí eu falei, não, eu sou chato pra comer. Ele falou, mano, deixa eu fazer um bife pra você suavão aqui. Aí o Projota, depois dessa, né, essa frase aí, não tem como você negar, né? E aí
não,
o Projota,
gente.
Não, é que eu sou difícil pra comer, sou chato, tem molho que eu não como. Aí o Projota começou a se abrir do tipo, mano, se tiver ruim eu não vou comer essa porra, não.
É.
E o Fiuk bancou, falou, não, vou fazer um bifão suavão pra você, meu parceiro.
Suavaço, ele
suavaço.
E aí teve gente que no Twitter entendeu suadaço.
Pode
vou fazer aqui
também.
Um bife pra você suadaço.
E aí, esse diálogo aí pra mim já me ganhou ali os dois já. Porque o Projota começou a rir pra caralho. E o Fiuk, sem perceber, foi engraçado. Que é a grande essência dele é essa.
O Fiuk é isso, gente. Ele é engraçado sem querer ser.
É.
Meio Manu, sabe? Ele vai render uns memes meio Manu. Vai se dar mal nas provas, não vai entender a prova.
É.
Aí vai falar umas coisas mega inocente, errado.
É que a Manu
tipo,
é meio...
Vai fazer cagada,
né?
Vai fazer cagada na cozinha. Como assim, premeditado?
Ah, você via que ela tava atuando ali.
Não.
Às vezes ela tava inventando
claro que
ali.
Não.
Que ela não tava... Ah, no jogo da Discord, ela encarnava
claro
um personagem.
Que não.
Sim.
Nossa, não, viajou.
Com Com certeza. Ela não é.
A Manu era super. Era super. É super autêntica, genuína. Por isso que virou meme como virou e que deu no que deu. Porque ela era autêntica ali. Ela, tipo, reagia ali do jeito dela e era engraçado.
É.
Não, eu acho que foi o contrário. Ela não ficava pensando, querendo fazer VT. Às vezes sim, mas a dancinha que ela fazia, mas é o jeito dela, ela é assim.
Então.
Agora, isso rende. Agora. O lance dela sempre mal nas provas, dela virar meme, não sei o quê, as caras e bocas, aquilo é 100% a Manu.
Ah, não, isso daí é espontâneo, com certeza.
Então, é isso que eu tô falando.
Ah, tá, mas é que tem momentos ali que ela premeditava que ela ia fazer a gracinha dela e que ela queria que o Thiago desse risada, ela, né? Tem todos os momentos dela
mas
ali.
É o jeito dela, eu não acho que é um negócio que ia ficar pensando pra render.
Ah, não, mas eu não tô falando que tá certo ou errado, eu tô falando que é diferente do Fiuk, que o Fiuk não vai nem perceber isso, o Fiuk vai fazer o Thiago rir sem ele perceber que ele falou alguma coisa engraçada. Esse que é o lance.
É,
a Manu,
então,
ela sabe
eu,
que ela tá sendo engraçada.
O que eu tô comparando é exatamente do meme. Que a Manu virava meme sem, uh-huh. sem forçar, entendeu? Do nada, tipo, uma cara dela virou meme, a sandália dela virou meme.
Sim, sim, sim.
Tipo, as expressões, as falas dela, ela perdida no jogo.
Uh-huh.
O Fiuk vai ser assim também.
Sim,
espontâneo.
Pros memes, com certeza. Tanto que já gerou bastante, né? De ontem já... pra hoje aí, já a timeline é Fiuk pra cima e pra baixo.
Ele foi o que mais causou meme no primeiro dia.
Foi. Com certeza. É isso, né? Porque a casinha pequena ali roubou, né? Os holofotes.
Eles se deram bem ali. Se deram bem ali. Porque ficar ali naquela prova de resistência é chato, né? Nossa.
É, ninguém quer ver.
Não dá pra saber. É, não dá pra saber quem que é legal, quem que não é ainda. Por exemplo, Camila de Lucas. Tá quietinha ainda. Vai se mostrar, vem aí. Quando ela começar a se mostrar, vai roubar a cena.
E o quanto que ela é personagem também, que às vezes a pessoa na internet é tipo, daquele jeito, engraçado e tal, mas aí na hora que vai pro programa, ela é ela mesma, sem estar gravando story.
Então,
né?
Mas eu, o que eu vi dela, eu já ri, entendeu? Já, tipo, já o jeitão dela, assim, sabe? Por exemplo, teve um momento ali da... Quando o Thiago Leifert anunciou que ia ter a prova e tal, e foi pro intervalo, ficou todo mundo eufórico, gritando, pulando. Ela já fez uma dancinha mais engraçada. Então, acho que na prova de resistência também, ela falava umas coisas engraçadas, assim, meio natural, sabe? É que não, a gente não tava focado, pelo menos eu e você, a gente não tava focado nessa câmera da prova de resistência. Mas acho que no dia a dia ali, vai ser bom. A Camila vai render. Mas é isso, né? Eu não conheço ela. Eu conheço ela da internet e tal, amo ela. Tô com uma expectativa de fozoca aqui da Camila. Mas também não sei, não conheço ela a fundo.
Então, nos sites de aposta, ela e o Projota são os favoritos, que são os que pagam menos de retorno. Projota e Camila de Lucas paga 5 pra 1.
Nossa.
Se você acertar. Não sei, se eu investir 100 reais, apostar 100 reais... Se ela ganhar, eu ganho 500.
Acho que eles vão bem, acho que eles vão bem. Camila, Projota e Fiuk, acho que vão longe.
Quer ver? Eu vou abrir aqui o site de aposta, Mati, pra você...
Ai, gente, eu não me conformo com essa coisa de site de aposta. Vou te falar a verdade.
Pra você ver aqui se você concorda. Ó, no site de aposta, o vencedor será de qual grupo? Camarote tá pagando 1.8. E Pipoca 2.0. Esse número é sempre o que você multiplica.
Então
se você
quer dizer
apostar.
Que Pipoca que tá. Estão apostando mais em Pipoca pra ganhar.
É, na verdade, no Camarote, né? Porque quanto mais você aposta nele, menor é o lucro, né? Então, tipo, a galera tá acreditando que. A galera do site de aposta acreditando que o Camarote vai ganhar.
Tá.
E aí,
entendi.
O Pipoca tá pagando mais, entendeu? Porque parece que é mais difícil nesse momento. Mas, ó, continua igual aqui, ó. Camila de Lucas e Projota paga 5. Vezes.
Uhum.
Aí temos João Luiz, Lumena, Carla Dias, Lucas Penteado pagando 7.
Uhum.
Carol com K, Poca e Fiuk pagando 10.
Tô louco.
É, Carol com K e Poca era bom também você bota um dinheirinho ali que pode ter que dar alguma coisa, né?
É.
Vai saber. Aí, ó. Arthur, Juliette, Gilberto, Thaís e Sara pagando 11. Arcrebiano e Kerline pagando 15. Rodolfo e Vitube pagando 20. A galera não tá acreditando na Vitube.
Não.
Nego Di pagando 25.
Nossa.
Esse aqui tinha que pagar 60, né? E o Caio paga 38.
Caraca, coitado do Caio.
Se você botar 100 reais no Caio e ele ganhar o Big Brother, você ganha 3.800 reais.
Ah, caraca, gente. Nossa, mas pra quê?
Vezes 38.
Eu acho completamente desnecessário essa coisa de aposta.
Mas esse aqui é joguinho, é tipo joguinho. Eu gasto dinheiro lá, boto lá pra jogar Pokémon, pra comprar Pokébola. Aí é que é um joguinho. Só que é um joguinho real. E todo dia você fica vendo o seu jogador ali. E aí agora é isso, o Fiuk é meu jogador.
Entendi.
Eu tô pensando agora nos 100 reais que eu investi nele. Entendeu? Ele é meu bonequinho ali. Meu RPG.
Gente.
Então vamos ver, hein? Força Fiuk aí. Família Heirosa Galvão, torçam por mim que esse churrasco vai ser pago, hein? Cléo, tamo junto.
Tô chocada. Eu não entendo essa coisa de aposta, sou contra, entendeu?
Mas é que a palavra aposta tem essa coisa pejorativa, que é o eSports, né?
Isso aqui... Entendi. Mas, ó, Carol também já tá rendendo. Eu tava falando ali da Carol. Carol já tá lá falando sobre racismo, sobre feminismo, contando histórias dela, né? Contando as suas histórias, tipo... Uhum. Não é do nada que ela tá falando, né? Tá contando histórias da vida dela. Já tá... Estão repercutindo bastante no Twitter já também.
Boa.
E Carol também é bem divertida, né? Acho que ela vai render bastante, assim. Eu acho que ela vai tipo, se divertir, mas também vai discutir quando tiver que discutir, sabe? Vai ser boa nas provas, acho que ela vai...
Eu tô confiante na primeira festa aí. Primeira festa, eu acho que é o divisor de águas aí. Primeira festa é o que vai determinar ali o nosso primeiro...
Ai, sim.
Batalhão ali do tipo, ó, esse aqui, essa aqui, esses dois, esses três.
Qual que é o dia de festa mesmo?
É...
Quinta? Sexta?
É quarta e sexta, não é isso?
Não.
Ou sexta? É sexta.
Ai, gente. Esqueci já.
É sexta, porque começava a festa, aí cortava pro Globo Repórter. Daí a gente botava um multishow e depois pay-per-view, era sexta-feira.
E aí a gente abriu o nosso vinho, né? Vai ser assim.
Isso.
Quero ver aqui.
Voltamos no tempo. Presos em casa, torcendo pro Big Brother, tomando vinho como se estivesse na festa.
Mode, passou rápido, hein?
Achou? Tudo que aconteceu de um ano pra cá, você acha que foi rápido?
Achei que passou muito rápido. Eu já tava, desde que o BBB 20 acabou, eu tava aqui contando os dias pro BBB 21, né? Mas passou rápido, pensa.
É. Passou, sim.
Né? Não acha?
Acho que passou. É que o... Como o BBB, o antigo, ele ganhou um tempinho a mais, ele foi até começo de maio, né?
Sim.
E foi ali no ápice da nossa vida de quarentena, né? Então, eu acho que a gente se apegou a isso e depois o ano passou mais rápido.
Bom, Modi, acho que então a gente tem que fazer um clássico aqui, né, de todo início de reality show, que são nossas previsões pra gente bater depois no final do BBB 21.
Ok.
Então vamos lá. Vamos começar com o vencedor, né? Quem que vai ganhar o BBB? Será que a gente fala um camarote e um pipoca?
Não.
Não?
Não.
Ixi, nome. Ai, Modi, eu fico nervosa.
A Modi não entende que é uma brincadeira.
Ai, não. Eu não gosto de errar.
Só pra vocês entenderem como é que ela joga no Mario Kart aí.
Nossa, gente, eu jogo... Conta aí como que é jogando Mario Kart, Modi. Dá uma palhinha.
Não, é só uma brincadeira. Ai, Modi, tá compenetrado aqui, né? Você tá aqui no seu carrinho, você tá ali, não sei o quê. Puta que pariu! Ai, se fuder com esse cascudinho aí. Vai jogar na bunda do outro. Ah, Modi, eu tava em segundo. Tô em oitavo. Ah, não. Não vou mais jogar. Calma, Modi. Calma. Não,
cascudinho
não
do meu cu.
É, cascudinho do meu cu. Ah, não, Modi. Não, não, não. Não acredito.
Eu dou uns gritos. Ah, Modi, eu fico muito nervosa. Ai, eu fico muito nervosa, juro.
Aí você vai ter
não
agora...
É, mas fala como que é jogar comigo. A animação, o...
Ah, alto astral,
não é,
né?
Não é alto astral? Porque alto... se você vai jogar ali no quieto, no silêncio, qual que é a graça?
É, não, alto astral. Você...
O marasmo.
Eu agito o tempo todo ali.
É.
Carinho da torcida do seu lado.
Bom, vamos lá, vencedor.
Vai. Vencedor, Fiuk.
Fiuk mesmo? Você vai apostar sim, Fiuk na lata.
Eu já apostei 100 reais, não vou aqui de graça.
É verdade, você vai até o fim com isso,
Eu tenho que induzir as pessoas acreditarem junto pra gente mobilizar essa torcida.
Ó, eu tô muito na dúvida, mas eu vou chutar no Lucas Penteado.
Lucas Penteado, bom nome, hein?
Eu acho que ele vai bem, hein? Acho que ele vai bem. Um cara que vai... Tipo assim, ele não vai passar despercebido, entendeu? Vai ser polêmico, vai pro paredão várias vezes, entendeu? Mas acho que ele vai se fortalecer, como foi o Babu.
Uhum.
Mas vai mais longe.
Personalidade.
É, personalidade, fofo.
Carisma.
Carisma. Entendeu? Acho que vai longe.
É um bom nome.
Vou chutar no Lucas Penteado.
Boa. Foi rápido, hein?
Viu?
Próximo.
Agora, favorito que não vai ganhar. Agora eu vou falar, hein? Sinto dizer, mas o Fiuk.
Não.
Eu acho que o Fiuk vai pra final. Vai pra final. É o campeão do nosso coração, assim como foi Manu, mas não vai ganhar.
Será que lá no site de apostas, se eu falar que ele foi o campeão do meu coração, os caras me dão dinheiro mesmo assim?
Pode ser, Moody. Vai que rola. Tenta.
Eu posso mandar um e-mail. Eu vou salvar até um rascunho aqui, qualquer coisa eu mando pra eles lá.
Sim.
Então, pra mim, um favorito que não vai ganhar... Então, eu acho que tá pintando um favorito da galera, que é o Projota, mas ele não vai ganhar.
Tá.
Porque o público tem limite pra estratégia também. Sabichão tem... O público tem limite. Quando
Entendi.
O cara começa a entender mais do que o público do jogo, o público cria antipatia.
Ah, é?
Então, eu acho que vai ser legal, ele vai descobrir uns negócios, vai fazer umas coisas ali e tal, mas aí vai chegar uma hora que ela vai falar assim, legal, já entendemos aí que você... espertão, mas a gente é mais esperto que você, tanto que a gente vai tirar você do jogo.
Eita, tá.
Aconteceu com o Lucas Selfie.
Sim.
Ah, eu manipulo, eu mexo aqui, ó. Basta eu fazer isso, que aquilo, não sei o quê.
Mas não sabe mais que a gente que tá aqui fora, né?
Pois é, nunca saberá.
Tem razão. Nunca. Bom, vamos lá. Casal, Modi. Eu já vou descartar Fiuk e Juliette. Acho que ainda pode render essa história aí, hein? Não sei.
Eu acho que na primeira festa vai rolar uns beijos.
Será?
Vai, já tá ali, já. Vai roubar.
Não sei, o Fiuk não vai assim de cara, eu acho.
Vai tomar um negocinho ali, vai dar uns beijinhos, e aí o que vai fuder é que ela vai ficar apaixonada achando que tá namorando mesmo, e o Fiuk já vai tá...
Será?
Vai tá pra cima de geral, né?
Pra cima de geral? Não acho que ele é assim.
Hã? Não, mas do jeitinho...
Pra cima de geral.
Pra cima de geral não é que, tipo, ele vai chegar com as cantadas. É o jeito dele de solto. Ele vai estar ali, aí vai fazer gracinha com um.
Tá, mas vamos apostar em casal.
Então vamos lá. Eu vou chutar aqui Rodolfo com aquela loira.
Sara?
Hã?
Sara?
Sara. Rodolfo e Sara. Eles se conheceriam fácil no Vila Mix, num negócio desse. Vai ter bastante assunto
Verdade.
Em comum ali.
Verdade. Boa. Gostei, hein?
E...
Acho que pode super rolar.
Carol com K tá solteira, né?
Tá solteira.
Ó, um outro casalzinho que eu vou jogar aqui. Arthur e a Demi Lovato.
Ah, eu ia falar esse.
É? Ah, então tamo alinhado, ó. Tamo
alinhada. Não, eu concordo. Arthur e Demi Lovato. Os casalzinhos padrões, né? E o Rodolfo com a Sara também achei bem provável.
E vou jogar um aqui, hein?
Hã?
Vou jogar um aqui, hein? Lumena e Carol com K.
Não, Lumena tem namorada e casada.
Então não. Então esquece.
Tá.
Não sabia. Acho que ela tava solteira, que ela falou que pegou a princesa, não sei o quê.
Então,
mas...
ela contou que essa história na África do Sul foi quando ela se entendeu e tal, e teve relação com mulheres pela primeira vez.
Entendi.
Pelo que eu entendi, foi isso. E aí ela namora bem sério com essa namorada dela de fora.
Seria muito legal um casal que não seja hétero, né? Se formar na casa.
Ai, tomara, gente. Tá na hora, né, de ter um casal LGBT.
Pois é.
Seria tudo. Mas é isso, né? Eu não sei das meninas quem é bissexual. Eu sei que a Poca é, mas a Poca namora, né?
É.
Com o Ronan.
Mas a Juliette ontem mandou uns papos já. Eu gosto de energias.
Ela mandou essa?
Que a Lumena perguntou pra ela. Mas e aí, você gosta do quê? Tipo, jogando assim. E aí ela falou isso.
Ah, tá. Será? Não sei. Vamos ver, não dá pra saber. A Kerline, sentiu uma vibe aí. Talvez, será que ela é bi? Não sei. A gente sente, né? Senti, identifiquei, mas não sei. Vai que. Joguei aqui. Talvez role alguma coisa, não sei também.
Perline, que é a aposta do Chico Barney pra vencer a edição.
Ah, é. Ah, ele apostou na Gabi Martins e errou. Foi na mesma lógica.
Foi na lógica da Lorodonto.
Vou chutar aqui um casal, então, além dos que a gente falou. Fiuk. Fiuk e Carla Dias. Ousei.
Ah, mas tem fit aí.
Então, a irmã do Fiuk, acho que foi a Tainá, falou que o tipo dele na casa, a que mais é o tipo dele, é a Carla Dias.
Uhum.
Então acho que pode rolar aí um negócio.
Pode
Vamos
ser.
Ver.
O Fiuk tinha uma ex, a filha do Guga.
A Isa Scherer.
A Isa Scherer, que é isso, né?
Essa vibe
Carla Dias. Então,
acho que pode acontecer, hein?
Faz sentido.
Boa, então vamos pra próxima.
Que
vai ser primeiro eliminado ou primeira eliminada. Difícil de saber assim, né?
Só pra entender, na prova lá da imunidade, os dois ganharam imunidade, o Nego Di e o Lucas?
Não, vai ser um só que vai ganhar.
E a gente não sabe como.
Não sei como é que é. Eles estavam discutindo sobre isso. Ah, se for só um, quem que vai ser imunizado? Aí eles estavam falando que ia ser o Nego Di. O Lucas falou. Então, se for só um mesmo, é o Nego Di.
Putz, eu ia querer tanto que ele fosse o primeiro eliminado, mas...
Não vai ser. Ih, não vai não. Não vai ser mesmo. Ele tem bastante público, fã, que vai.
Então, vamos ver.
Olha, eu acho... Caio. Será que eu chuto o Caio? Eu vou chutar o Caio.
Ah, não sei. O Caio vai. Até metade do programa ele vai.
Você acha?
Vai.
João Luiz?
Então, eu chutaria João Luiz primeiro eliminado.
João Luiz, coitado.
Falta de afinidade.
Queria que ele ficasse. Eu, não quer, eu quero que ele fique. Vamos deixar os LGBT, pelo amor de Deus.
Eu acho que ali na hora do vamos ver, ele vai ser o primeiro a sair.
Será, gente?
Eu não vi nada dele, assim. Tipo, não vi ele se destacar, não vi ele trocando ideia.
Ah,
ele...
mas acaba de começar.
É, tudo bem. Mas até aí...
Ai, tomara que ele fique, gente.
Então eu acho que João Luiz pode dançar nessa aí. Quem mais tem lá?
João Luiz e Caio, vou chutar.
E uma dessas mina parecidas aí.
Torcendo pra ser o Caio.
Uma dessas essas mina parecidas aí também, que não agrega nada ali também, pode ser que uma delas dance, sabe?
É. Pode ser.
Mas acho que João Luiz é um forte candidato, seu primeiro eliminado.
Tá bom. Treta. Já teve discussão ali de Lucas Penteado e Nego Di, né? Não chegou a ser uma treta.
Mas
acho que as tretas vão envolver Nego Di, eu acho.
Isso aí. Nego Di, protagonista das tretas.
E também teve o Gilberto que não curtiu o que... Quem que falou? Deixa eu olhar aqui. Peraí. Na prova de resistência, rolou um climão ali da Kerline e do Gilberto. Porque o Gilberto, ela perguntou pro Gilberto se ela tava olhando as câmeras enquanto falava. E aí ele não pegou bem com isso. Ele falou que isso não pegou bem pra ele, que ele não quer fazer VT, que ele não é VTzeiro e tal, e que ia conversar com ela. Então já talvez role esse...
Nossa, também
esse
o cara,
lance aí.
O cara ficou puto com um negócio. Tá tudo bem, né, gente? Tá num programa de televisão, né? Tá tudo bem.
Você,
não quero fazer VT, então, bicho, beleza. Mas tem gente que quer. O programa é isso, né? Tem 30 câmeras lá te filmando e as pessoas querem aparecer. As pessoas não dá pra aparecer. Não tem porquê. Você acha que o famoso topa ir lá pra quê? Ele tava sem fazer nada em casa. Tava sem show, quarentena. Eu falei assim, vou lá. A galera quer aparecer.
Tá,
ó,
também.
30
também.
Pontos de audiência.
Agora, um embuste. Nego Di, né?
Nego Di tem um grande potencial de embuste aí.
E algum dos padrãozinhos ali, né?
Mas não sabemos ainda, não conhecemos.
Então,
Só pelo conhecimento prévio, por conteúdos que a gente já viu, por coisas que já rolaram, comentários que já foram feitos, então, né, fica fácil colocar o Nego Di nesse lugar aí, do embuste, por enquanto.
Isso. Agora o VTZero, ou a VTZera, eu já vou apostar na Juliette como mais VTZera.
Juliette, com certeza. Bom, em 24 horas ali, ela já fez 7 VTs já. Ela já garantiu a semana dela de VT. Foi pra trabalhar, ela foi pra trabalhar mesmo.
Foi trabalhar. E, pra finalizar, quem vai causar mais meme, e aí pra mim já é certo que o Fiuk. Piuqueira.
E ó, eu tô vendo um padrão aqui, ó. Que a gente fez isso na Fazenda, né? Quando a gente falou de Fazenda. E aí, eu falei que a favorita que não ia ganhar era a Jojo Todinho, né?
É.
E ela ganhou. Certo?
Certo.
Aí agora, qual que foi essa última que você falou?
Meme?
É, meme. No meme, a gente foi o consenso Jojo Todinho. Certo?
Sim.
E agora a gente tá falando do Fiuk. Então o Fiuk tem um potencial de Jojo Todinho. Nesse sentido. Então pode ser que eu ganhe R$1.000 daqui 3 meses.
Olha, o Modi querendo... Você tá, né? Tá acreditando. Vamos deixar ele acreditar.
Eu vou botar a guitarrinha no meu nick no Twitter.
No Twitter.
Eu vou botar a guitarrinha nessa porra e a gente vai pra cima com o Fiuqueira.
Ai, eu amo, gente. O Modi tá muito Fiuquete.
Eu tô muito feliz com o Fiuk que tá dentro da casa.
Eu também. Eu tô muito, gente. Ele vai, esse vai render, viu? Esse
não
vai.
Me decepciona, hein, Fiuk.
Olha, tomara. Não quero que ele decepcione.
Tem muito dinheiro em jogo, é às suas custas.
A gente vai de stop?
Vamos.
Então bora de stop.
E aí, Modi? Fizemos aqui o nosso apanhado, nossos comentários. Aí falamos que quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai brigar. Mas acho que vale a gente fazer um stop com categorias inspiradas na estreia do programa. Muita coisa aconteceu nessa estreia, né? Alguns anos atrás, começava o Big Brother, era sempre aquela coisa, puta, o primeiro dia, as pessoas entrando, né, chato, não sei o quê.
É.
Do ano passado pra esse, o primeiro episódio é uma surra de entretenimento. Edição afiada, roteiro bom, elenco incrível. Então, aconteceu tanta coisa na estreia que a gente tem categorias inspiradas nesse primeiro dia. E as categorias, Modi, quais são?
Cantada que Juliette daria. Coisas que são menores que a Camila de Lucas. Comidas que harmonizam com um bife suavão. O que faria com um prêmio de 1,5 milhão? Famoso que faltou na edição.
Boas categorias, hein?
Ótimas categorias.
O roteirista agora, do podcast aí que mandou essas categorias aí vai ganhar um mento.
Vai ganhar a aposta do Fiuk lá.
Nossa, Deus abençoe.
Agora, Nicole... Aclamadíssima Nicole vai lançar aqui a letra pra gente.
Ó, a letra é B de BBB, hein?
Ah, lá.
Ela já vem como? Já vem pensando em tudo.
Ah, Nicole vem temática.
Stop, hein, Modi?
Opa! Ela veio, bora. Hein?
Vamos lá.
Bora.
Cantada que Juliette daria. Bora casar depois daqui?
Boa, minha boca gostosa, hein, meu filho?
Coisas que são menores que a Camila de Lucas. O Big Fone.
O Big Fone. Eu botei um aqui que é um pouquinho menor que ela só. É bolo de casamento do Fábrica de Casamentos.
Nossa, Modi.
Um pouquinho menor que a Camila de Lucas.
Eu amo que o Modi ele vai além. Comidas que harmonizam com um bife suavão. Bobó de camarão.
Ah, não combina muito, né, na verdade,
não?
Né?
É que eu não como bife.
Então, bife, a carne com o bobó de camarão ali dá conflito, né? Mas aí vai do paladar de cada um. Então, pelo amor de ter um paladar diferenciado, 20 pontos pra Modi.
Tá, obrigada, Modi, pelo consolo.
eu botei baião de 2. Uma coisa mais encorpada ali, que o bifão vem forte.
Entendi. Bem suave, bem suavão.
Bem suavão mesmo.
O que faria com o prêmio de 1,5 milhão? Botaria no investimento.
Olha aí, amor, né? E eu pensei praticamente a mesma coisa. Que é beberia champanhe no café da manhã todos os dias.
Ah! Pra gente ver, né, as prioridades. Famoso que faltou na edição, obviamente, que Bruna Marquezine.
Ah, mas é que ela doía, né? Ela é outro patamar,
mas
né?
Mas faltou.
Então, eu botei um aqui que faltou, que ele é o tipo de celebridade que não iria pra Fazenda, porque ele tem um nome a zelar, mas entraria no BBB nessa nova configuração, aposto nele no BBB 22, ou num próximo, que é Bruninho do Vôlei.
Achei que você ia mandar o Bruno De Luca.
Não, Bruno De Luca, desisti dele. Acho que ele não tá me ouvindo direito.
Bruninho do vôlei, você não acha que ele é cara de fazenda?
Não, ele não é cara de fazenda porque ele é amigo do Luciano Huck, do Neymar. Da diretoria. Ele não iria pra fazenda. Mas o Big Brother traz um prestígio ali pra ele, filho do Bernardinho, não sei o quê, tem uma história, esportista, né? Ele sempre busca algum esportista. É difícil achar, né, o esportista aí que tenha carisma, né, e top. Não que o Bruninho tenha carisma, mas ele tem história. E acho que seria um grande nome aí pra entrar num BBB e ser eliminado na terceira semana.
Entendido.
Então, o Modi ganhou, porque fez 20 pontos
não,
ali no
Bobó de Camarão. Fui mal no Bobó de Camarão, não rouba pra mim.
Modi não, ganhou, Modi.
Não, Modi, você mandou o bolo de camadas do Fábrica de Casamento, você ganhou aí.
Ah, então tá. Então a gente empatou, vai.
Vamos fazer mais uma pra tirar o...
Pra tirar a zica?
Tirar a teima?
Pra tirar o ranho?
Tirar o ranho? Vai, Nicole, mais uma letra aí pra nós.
A letra é C de casa do BBB.
Ah lá. Cantada que Juliette daria. Como você é gato, mas pode deixar que eu te protejo da VTube.
Ai, Modi, você foi criativa. Eu não consegui pensar além. Eu só penso na mesma temática. O que, que é? Casaria com você agora.
Não, olha aí. 3 pontos pra Modi só, então.
Talvez ela tenha até falado isso, né?
Com certeza. Aí você ganhou 30 pontos, então, porque você conseguiu botar na embocadura dela.
Vai.
Vamos lá. Coisas que são menores que a Camila De Lucas. Castelinho de areia feito pelo filho do Eric Johnson.
Que isso, Modi. Ai, mano, não queria entrar na cabeça do Modi pra entender onde ele vai. Eu coloquei o óbvio, né? Carla Dias.
Ah, olha aí. 20 pontos pra Modi pelo compromisso com a realidade.
Eu tô sendo fiel aqui.
É. Comidas que harmonizam com um bife suavaço. Ah, eu que falo, né?
É.
Couve refogada.
Ô, louco.
Ah,
eu coloquei.
Bifinho com uma couvinha refogada ali, bem temperadinha. Pitadinha de bacon.
Sei. Eu coloquei conchilhone.
Olha
eu
aí.
Eu nem sei o que é.
A Modi deixou pra ser criativa no A Comida que Harmoniza.
É massa, né, conchilhone?
É isso. O que faria com um prêmio de R$1,5 milhão? Eu compraria a Rede TV. Ainda sobraria mais ou menos uns 700 mil. E aí eu ia pegar esses 700 mil e contratar o Faustão.
Nossa!
Pra
você,
levar
acha
pra...
você acha que você contrata o Faustão por 700 mil?
Não, mas eu ia fazer pra ele um modelo de negócios. Que eu ia fazer o quê? Eu ia dar 700 mil pra ele e falar, vem. Tudo que você trouxer de comercial, 80% é seu. Eu quero só 20%.
Ai, crente, né, Modi?
O quê?
Não, viajou.
E aí é isso, esse é o meu plano aí de
não,
negócio.
Não, viajou. O cara ganha 5 milhões no mês.
Não, mas ele...
Toma
mas ele
700
tá...
mil mais 80% do que você fechar, Modi.
Mas não, ele não é movido mais pelo dinheiro. Ele já conquistou tudo que ele precisava.
Tá bom.
Às vezes o que ele quer é um desafio novo. E a gente vai fazer a RedeTV ir pras cabeças.
Entendi. Eu coloquei, conheceria o mundo. Eu tô mais na realidade, né? Eu tô mais na realidade, o Modi tá um pouco além, né? A gente pode ver.
A graça de brincar é isso, né? Poder ir além.
Realmente.
Vamos lá, famoso que faltou na edição. A Modi tá falando que eu fui além e tal, mas agora eu vou voltar com o pé no chão, tá? Famoso que faltou nessa edição é a Celine Dion. Porque eu acho que já passou do momento da gente ter um famoso gringo.
Não, Modi, pelo amor de
time,
Deus.
No time camarote. E acho que a Celine Dion tem capacidade de jogar e ganhar R$1,5 milhão, que pra ela em euros vai dar mais ou menos uns 20 euros.
Sei. Que mais?
É isso.
Entendido. Eu coloquei... Ah, já tá até sem graça depois dos seus. Foi a primeira coisa, a única que eu lembrei. Camila Loures.
Camila Loures, que tava cotada, né?
Tava cotada e ela ia render lá. Achei que ela podia ir mesmo, mas
será
não veio.
Que ela, Será que ela não tá escondida no quarto branco, gravando não. vídeo 24 horas no quarto branco, vejo o que aconteceu, clique aqui, se inscreve, 100 mil likes, eu vou invadir a casa?
Pode ser, pode ser. Pode pra quem ser, né? fica 24 horas em algum lugar, Big Brother é fichinha.
Pois é, que o Big Brother é de verdade, né? É. Essa diferença aí.
A diferença é essa, né?
A diferença é essa, Moji. Outra pessoa que tava super cotada pra ir também é a Kéfera, né?
Kéfera.
E a galera é tão obcecada da Kéfera no BBB que a galera ainda acha que ela vai entrar.
É.
Eu tava fazendo a live lá na Twitch e a galera, mas e a Kéfera, hein? Do tipo, eu sei uma... Que informação é essa que vocês têm? Que só vocês têm. A Juliana Underline 13 entrou na Twitch e falou assim, mas a Kéfera ainda pode entrar. Que informação é essa que você tem?
É,
claramente a Kéfera
isso.
não vai entrar.
E aí já eu foi, fiquei... gente, supera.
Hã?
Supera que já foi, né?
Pois é, e aí eu, na Twitch, onde eu tava até contando a história que eu tive com a Kéfera, que eu nunca contei no podcast. A Moed sabe mais ou menos da história. E quando a gente era a Kéfera, pra quem não sabe, fez teste pra ser repórter do CQC. A Kéfera e o Patrick Maia. Eles não passaram o teste pro CQC, mas o teste serviu pra eles fazerem o Coletivejo. Que é o programa que o Fiuk também fazia na MTV. Olha aí como as coisas se conectam.
Olha como as coisas são.
E aí, nessa época, eu e a Kéfera, a gente tinha vários amigos em comum. Lucas Salles, a Camila Colombo, ela tinha uma peça com o Lucas e tal. Enfim, a gente começou a conviver, ia nos rolês e tal, não sei o quê. Daí a gente ficou brother. E aí, tinha uma, nessa época aí, 2013, por aí, rolava aquele negócio dos famosos passarem telefone de amigos e pessoas pra zoar, né? Pra passar trote, pra zoar, não sei o quê. E aí, um dia no Twitter, eu zoei o batom que a Kéfera tava usando. Olha só o nível. Dei uma zoada no batom que ela tava usando, ela pegou o meu telefone e postou no Facebook, na fanpage dela, sei lá quantos milhões de pessoas, falando que ia gravar um vídeo com fãs, mas os fãs teriam que ligar pra esse número.
Não mandar mensagem.
Tinha que ligar pra esse número aqui, que era o novo número dela. E aí o meu celular começou a tocar e não parava. Tipo, eu desligava o celular, ligava e não conseguia mexer em nada, sabe? Quando você cancela uma ligação, já tem outra por cima, outra por cima, outra por cima. E aí eu falei, eu não vou perder esse jogo. Eu não vou mudar de número, porque a Kéfera me zoou e abusou do poder dela. Daí que eu fiz. Fiquei umas 3 horas cancelando ligação e bloqueando o número. Sei lá, bloqueava, bloqueando esses números, foi. Aí a galera começou a vir no WhatsApp, né? Eu abri o WhatsApp, tinha 300 mensagens, assim, ó. E aí eu comecei a apagar, falei assim, vamos reverter isso. Mudei minha foto pra foto da Kéfera. Mudei meu nome.
Plot twist, hein?
Mudei meu nome pra um K, K ponto, que é tipo, ela não ia escrever Kéfera, ela ia, né? Botei um K ponto. Botei a foto da Kéfera e comecei a responder um por um. Falando que eu era realmente a Kéfera, mas que não era pra espalhar meu número, por favor. A pessoa que cuida da fanpage passou o meu número sem querer. Era pra passar o número de produção e tal. Mas que pra essas pessoas que agora tem meu número, eu ia fazer um encontrinho na Paulista.
Ah.
E aí eu comecei
chocada.
a responder as pessoas. E aí eu pegava os prints e mandava pra Kéfera. E falava, ó, legal, zoou, né? Quase perdi meu número e tal. Mas agora eu vou começar a difamar você. Eu vou começar
Nossa,
a fingir amor, que eu sou você.
Pesado.
E vou começar a chamar as pessoas pra um rolezinho que não vai ter ninguém. Depois vão
Ai,
te xingar. Porque você não apareceu no encontrinho. Aí, falei assim, se você apagar o post, já ajuda, né? Porque aí as pessoas param de ver e quem já viu vai chegar uma mensagem ou outra, mas eu vou apagando. Daí a gente entrou num consenso que ela apagou o post. Aí eu parei de responder as pessoas. E aí hoje eu tenho 1.725 números bloqueados no WhatsApp.
Nossa!
Que eu bloqueei um a um. Na mão.
Mentira. Você bloqueou tipo, um a um?
Um a um. A pessoa mandava mensagem, bloqueava e ela pro bloqueio apagava. Fiz isso. Durante 6 meses eu fiquei recebendo mensagem das pessoas.
Nossa,
achando que era a Kéfera.
Mas ela não apagou?
Hã?
Ela não apagou?
Ah, mas você sabe com essa galera, né? Descobri o número da Kéfera, manda no grupo dos amigos do não sei do que, da fanpage do não sei o que. Aí o número
Nossa.
Começou a rodar. E eu não perdi meu número. Consegui dar a volta por cima.
Arrasou, Moody.
E aí, Kéfera, você se orgulha disso hoje em dia?
Hã.
Aí, fica aí o questionamento.
Fica aí a dúvida. Muito boa essa história aí de superação. Deu a volta por cima, o Modi.
Deu a volta por cima.
Deu a volta por cima. Ô, Modi, Amanda, arroba Amanda Mori MSS, mandou um teste do BuzzFeed pra gente fazer de BBB. Te mandei aí.
Vamos fazer.
Vamos lá, pode ir?
Pode que eu já cliquei aqui, já tô inserido.
Qual personalidade clichê do BBB você é? Escolha um clichê das novelas do Manuel Carlos.
Tá.
A Casa em Petrópolis, a protagonista Helena, o passeio pela orla do Leblon, a clínica ou a livraria?
Ah, eu vou de Casa em Petrópolis.
Eu vou de protagonista Helena, um ícone. Agora escolha um clichê do cinema. Beijo na chuva, explosão em câmera lenta, ligar a TV no canal de notícias exatamente na hora em que está passando uma informação crucial, uma bomba sendo desativada no último segundo. Eu vou ligar a TV na hora que está passando uma informação crucial.
Eu vou na bomba sendo desativada no último segundo.
Escolha um clichê da internet. Influencers gravando vídeos de desculpas após serem cancelados, comentaristas de portais de notícias falando absurdos, biscoiteiros e biscoiteiras em geral, testes do BuzzFeed. Eu vou de biscoiteiros.
Eu vou de teste do BuzzFeed. Um clichê que a gente ama.
É. Escolha um clichê da política brasileira. Nota de repúdio, fake news, chamar todo mundo de comunista, governar via Twitter.
Eu vou no chamar todo mundo de comunista.
É, e a Nesse também. Vou nesse também. Por último, escolha uma frase clichê do BBB. O Brasil tá vendo. Eu estou sendo eu mesma. Não vim pra fazer amizades, vim pra ganhar o prêmio. Meu voto é no fulano. Não tenho nada contra, mas falta afinidade. O Brasil tá vendo, eu vou botar.
Eu vou no eu estou sendo eu mesma.
O meu resultado deu. Você tirou o sortudo. Você seria aquele participante... É, você também? Você seria aquele participante que ganha tantas coisas ao longo do programa que nem se importaria tanto com a grana do prêmio final. As provas de sorte seriam a sua maior especialidade, porque você não precisaria fazer absolutamente nada. Carros, motos, presentes do anjo, refeições exclusivas fariam parte da sua rotina dentro do BBB. Maior luxo. Eu duvido que eu ia ganhar a prova de sorte, né? Mas enfim.
É, eu também. E eu prefiro o prêmio final, sim, viu? Então... BuzzFeed, o seu clichê não pegou hoje, infelizmente.
Não pegou. Não deu certo, hein?
Não pegou. Vamos pro FAQ, Modi? O que tem no FAQ hoje?
Bora pro FAQ.
O que será que tem no FAQ hoje?
O FAQ é diferentão. Falei pra mandar sobre o BBB. Aleatoridades. Aí a primeira que eu vi aqui já é hashtag ForaBBB21.
Ih, então peraí que eu vou fazer então a nossa vinheta.
FAQ do Nostradão.
A Andresa Underline Zavaglia mandou o papo aqui, hein? Mandou a hashtag ForaBBB21 e
Fora.
Mandou só descontentamentos, falando que é uma perda de tempo, que não tem um pobre, só tem gente com a vida ganha, que tem que ajudar o próximo, perda de tempo, deveriam usar dinheiro pra uma coisa útil. Já chegou falando.
É, isso aí chama ONG, né? Aí existe também. É, mas aí, no caso,
Vaquinha.
É um programa de televisão aí que envolve entretenimento.
Bernardinossauro mandou,
opa.
Acho que o Gilberto ganha. Rodolfo faz casal com Caio e Fiuk que vai protagonizar os memes.
Nossa.
Amei, gente. O casal Rodolfo e Caio é uma realidade, hein? Já tem até fancam e tudo.
É. Rolou ali, né? Rolou um encontro dos dois pinguelos ali, né?
Rolou um Brookback Mountain, né? Ficaram fazendo a comparação.
Rolou de levinho.
Olha, muita gente falando que Fiuk e Juliette vai rolar, hein?
Vai rolar, tenho certeza.
Acho que vai, talvez, uma bitoquinha ali.
Vai rolar. Vai rolar beijaço na primeira festa.
Beijaço?
Beijaço, lingona dentro.
Lingona dentro? MF Miziara. Plano antes do BBB começar, odiar o Caio. Obstáculo, o próprio Caio.
É isso aí, gente. É o cara ali mostrou que ele tá se divertindo.
Tá engraçado.
Ele tá feliz, ele vai fazer as piadas dele, goste ou não goste.
Gus Underline Paixão. Eu com certeza seria o Projota, fofoqueiro. Todo mundo ama uma fofoca. Já peguei ranço da Juliette, já tá chata ela enchendo o saco do Fiuk. Pois é, gente, o Projota representa muito a gente, né? Muito fofoqueiro. Eu ia ser meio Projota, ficar meio atenta, de olho que tá rolando, fazer a fofoca.
É, tipo, a galera tá falando ali, você tá com o ouvido na parede, assim, achando que todo mundo tá ouvindo, mas só você tá ouvindo, porque só você tá prestando atenção naquilo, né? O Projota é muito isso. Ele tava assim, ó, com a orelhinha em pé, pra catar tudo. E a Juliette ficar pesando no Fiuk é bom pra gente que é Fiukete, porque aí ele sobe no nível do tipo do príncipe encantado. E a aposta do Modi vai ganhando força, hein?
É, vai ganhando.
É só ele não formar casal mesmo, se apaixonar pela Juliette. Porque senão o jogo perde. Ele de casal.
Vamos lá. Poliana Underline Maiara. Acha que o Lucas Penteado pode se perder se ficar na boia do Nego Di? Acho que ele não vai cair nessa.
Não.
O moleque é esperto.
Menino esperto. É.
Já tá se ligando qual é.
Uhum.
Nego DG. DG. É, uma coisa assim. Nego Di deveria sair no primeiro paredão? Olha,
sim,
se ele não tivesse imunizado, sim, né? Mas ele tá imunizado, aparentemente. Julia.Lima Fonseca. Gilberto é o síndico do BBB. É mesmo, gente. Ele recepcionando todo mundo.
Ele
dá uma organizada, ele organiza, né? Ele fala assim, bota essas coisas aqui, depois a gente organiza quem vai dormir em qual cama.
Vamos ver quanto tempo dura, né?
MRS Lopes. Fiuk e Juliette, vem aí, Modis. Vocês shippam ou ele é a Carla Dias? Locutor, manda beijo.
Beijo, Lari Lopes.
Ó, a gente já falou aqui sobre esse casal. Eu não tô shippando, que eu achei que já tá chato. Mas vai render uma historinha aí. E acho que ele e a Carla Dias pode acontecer.
É, eu shippei durante meia hora ali, mas infelizmente, se fosse uma piada eu tinha gostado, mas a Juliette pesou, né, na mão ali, na piada ali pro VT, porque a gente tá assistindo ao vivo, né, então a gente viu que claramente ali ela tava forçando uma barra. Então não shippo mais. Quero meu Fiuk solto, quero meu Fiuk jogando pelos flancos desse game. E acho que ele, Carla Dias, sim, hein? Vem aí.
Lucas E.G. Braga. Juliette é uma mistura de Fly Slane com Vitor Hugo. Eu acho que, na verdade, é mais uma mistura de Gisele com Vitor Hugo. Ela tem mais...
Vitor Hugo, você acha?
Não, é a zoeira. O Vitor Hugo é a zoeira por causa do Fiuk. Como ele era apaixonado pelo Gui Napolitano. É a piada por causa da paixão platônica que ele tinha com o Gui Napolitano. Isso tem tudo a ver mesmo. E aí eu achei que a Juliette tem uma vibe da Gisele, que eu gostava muito, gosto muito da Gisele, né? E gostava dela no BBB. Mas aí, quando ela pesou, eu já fiquei assim, já não sei tanto. Mas senti a mesma vibe da Gisele.
Corre o risco de, nas festas, ela ficar mais chata, né? Nesse sentido aí.
É.
Porque aí ela vai beber, aí vai ser aquele momento que ela vai... Vai ficar pesando no Fiuk, pesando no Fiuk, pesando no Fiuk, e a galera em volta vai ficar assim, putz, legal, né?
Meio Gabi Martins, né?
Mas
vamos ver. A gente precisa dela também pra render umas coisas, né?
Precisa.
Vai ser bom. Marina Paganotti. Em quem vocês acham que os imunizados vão votar? Nossa, é difícil de saber, né? Porque eles não têm ideia de quem estão lá.
É.
E sábado toca o Big Fone, hein? Vai dar uma reviravolta no jogo.
Sério?
O Thiago Leifert falou.
Começou, hein?
Agora, sei lá, né? A gente não sabe quando eles entram na casa, quanto tempo eles vão ter com as pessoas.
É.
Quem será que eles vão votar? Tô aqui pensando.
Eles já decidiram entre eles que eles não vão contar pra galera que eles vão votar em alguém, né?
É. Só que eles estão imunizados.
É. Não sei, acho que eles vão fazer isso justamente pra galera não querer vir puxar saco.
Claro.
Pra deixar solto e ver quem... É.
Difícil, hein, gente? Agora, uma coisa nada a ver. Juju Birubis falou: queria saber por que o André odiou tanto o WandaVision. É só hate no Twitter, hahaha, Brinks.
Porque é chato pra caralho, gente.
É? Chato pra caralho?
É. Galera, eu entendi já a brincadeira lá da sitcom, mas não acontece nada na série. Não acontece nada. Galera, daqui a pouco o próximo episódio vai ser o sitcom dos anos 90 lá, Friends, não sei o quê, e não acontece nada da história que a gente quer ver. Acabou de não assistir. Mas chato.
Eu já achei chato antes de ver, então.
Então, eu vou pegar esses 3 episódios e fazer 5 minutos desses 3 episódios aí de prólogo da série. Bota a vinheta na tela, pum, e começa. Porque não dá, todo episódio é sitcom lá, chata pra caralho, sem graça. E aí, no último minuto, acontece um negócio.
Mas o que a gente gostou mesmo foi de Bling Empire, ou Império da Ostentação.
Isso daí é o Selling Sunset melhorado.
É, o Selling Sunset, né, dos asiáticos nos Estados Unidos. Cara, gente do céu, é muito bom. Pra quem não sabe, é um reality show da Netflix que mostra a galera muito rica, são os asiáticos morando nos Estados Unidos, eles são muito ricos.
Milionários.
E milionários mesmo, assim. E, cara, é surreal. E aí, é uma mistura de reality show com série, né, o tipo de filmagem. Então, você vibra, você se envolve nas tretas, rola treta. E é umas coisas muito fútil, mas aí do nada você tá chorando, porque tem uma história de família no meio.
E aí é muito legal, porque tem um dos personagens que é o Kevin, que ele é o amigo pobre, que virou amigo dessa galera. Então, a sacada ali é que ele é como se fosse a gente. Ele é, tipo, um pobre inserido naquilo, e ele é o nosso olhar ali dentro.
Pobre ele não é, né? Pobre ele não é. Não, mas ele não é rico.
Ele é o nosso olhar ali do tipo, da futilidade dos amigos. Do tipo, gente, precisa comprar isso? Gente, sério que custa isso? Gente, por que que não sei o quê, não sei o quê?
Isso é bom.
Então ele é legal porque é o público inserido no reality.
E a Ana é maravilhosa, que a Ana é a rainha. É, tipo, uma das mais ricas, mais velhas ali. É, e ela fica. E aí tem uma outra que é muito rica também, que fica meio que disputando com ela o posto de rainha da riqueza. E aí a Ana, tipo, não tá nem aí pra isso e tal, e ela é mais sensata, ela é. Cara, a Ana é tudo. Grande personalidade.
Ela é demais. E ela foi conquistando, né? No começo ali você fica meio assim, depois você fala assim, mano, ela é a melhor pessoa. Melhor assistam.
Pessoa. Se vocês quiserem, a gente fala mais aqui no podcast.
É, se vocês assistirem aí e falarem assim, porra, não sabia que era tão legal, a gente faz um
subir
especial
nos trends,
aí.
Subir nos trends. A galera já pediu pra gente falar, né?
Mas eu quero mais. Achei pouco.
Ó, a @isa.vendrame, essa daí é a famosa do Telemode, tá lá desde o início.
Ah, esse falou, nome é conhecido, hein?
É. Gilberto é o porteiro da edição, assim como o Matheus é o porteiro do Telemode.
Olha lá.
Tá vendo? Gente, Telemode.
Beijo, Matheus, o porteiro do Telemode e dos nossos corações.
Gente, Telemode é tudo. Pra quem não sabe, temos um grupo no Telegram com os doninhos, que já passa de 1.000 doninhos.
1.500.
E assim. Hã?
1.500.
Já passou de 1.500?
Já.
Sucesso! O link pra fazer parte do Telemode tá no Instagram do Donos da Razão, Donos da Razão Podcast, tá no fixado lá do perfil, story fixado, pra quem quiser fazer parte. É muito divertido,
lá.
Muitos assuntos, novas amizades.
É isso aí.
E, inclusive, estamos querendo fazer um episódio com o Doninhos do Telemode, hein? Vem aí.
Ah, tem que ter. Eu acho que a gente tem que começar a fazer mais. Que o pessoal ali é bom, viu? Eu comecei a fazer as lives na Twitch lá e mobilizar, a galera vem.
Nath Pereira M, achei a VTube tá apagadinha. Tá mesmo, VTube tá mais na dela, mas é como eu falei, eu acho que a VTube ou vai ser descancelada ou mais cancelada ainda, né, vamos ver. Mas ela tá ali na dela por enquanto.
Ou
e acho que ela vai ficar
batido,
mais quietinha.
Né?
É, ou vai passar batido.
É, ninguém vai perceber, e aí quando vê já saiu.
Vitinho Vinícius mandou um Camila campeã. Olha, espero que sim, campeã do meu coração. Lembrando que a gente falou as nossas apostas aqui, que são apostas, né? Mas eu tô torcendo muito pra Camila. Amo a Camila. E tô torcendo pra ela. Eu gosto de muita gente ali dentro. Então, pra mim, tá difícil falar quem eu quero que ganhe. Gosto de muita gente.
Muito apego, né?
É. E é isso. Acho que foi, né? Tem muitas mensagens aqui. Mas continuaremos falando muito de BBB aqui no podcast Donos da Razão. Já fica esse aviso. Pra você que não tá assistindo, vai assistir. É isso que a gente tem pra dizer.
Pois é.
Né,
e você que começou a ouvir agora aí o podcast, que tá atrasadão, vai ouvir tudo pra chegar junto com nós aqui no Big Brother, pra estar em dia na fofoca.
Isso.
Fechou?
Fechou. Então é isso, estamos lá no Instagram, @donosdarazãopodcast. tweetando e comentando muito sobre o BBB. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais. Inclusive, no meu canal também tem vídeo com o Modi. O povo tá pedindo pro Modi aparecer mais no canal, então acho que vem aí.
E se você quiser ver eu aparecer, tô na Twitch agora. Todos os dias lá. twitch.tv/oandrebrant. É o André Brant na Twitch. Chega
e
lá.
Como escreve Twitch, Modi, pra quem não sabe?
É TWICH, certo? E aí você pode ir lá. É, se eu não tiver ao vivo, os videozinhos ficam salvos lá. Tem videozinho que a Modi participou. Ontem tava chovendo dentro de casa, a Modi apareceu também, dando uma arrumada na casa enquanto
ali, né?
Tava ao vivo. Ela tá aqui, né? Tava ali assistindo um pose dela, mas tava de com outro olho aqui, que eu falava besteira aqui, ela já me corrigia de lá do sofá. Então,
sempre atenta.
Tô lá na Twitch, sigam lá na Twitch, e quem seguir ao vivo ganha um presente, tem que ver lá. Só quem tiver ao vivo e seguir vai ver o presente que ganha. E aí, tô no Twitter, com certeza, tweetando diariamente agora, de hora em hora, sobre o Big Brother. Vamos respirar isso durante 100 dias. E no Instagram, Brant André. Então, segue lá, manda beijo e festa.
André é famosinho agora da internet, né? É isso aí.
Ah, não diga isso.
É isso aí. Só quem viveu sabe. E é isso. Palavra, Monte. Palavra qual vai ser?
Palavra
pra quem ouviu até aqui.
Palavra de hoje é bifão.
Palavra de hoje é bifão. Se você ouviu até aqui, prove comentando lá no post com a ilustração desse episódio. Fechou? Então até o próximo episódio. É nóis.
Beijo.